Muito feliz em estar falando hoje, esse espaço que a gente tem, como eu, especialista em diabetes, venho trazer e falar sobre esse dia tão importante que é o Dia Mundial de Diabetes. E a gente acha que diabetes só existe o diabetes. E a gente sabe que diabetes tem vários tipos de diabetes. Temos o diabetes tipo 1, que é aquele quando a pessoa nasce com uma doença autoimune, a célula começa a querer acabar com o seu pâncreas e aí acaba tendo o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 é aquele quando a gente não tem práticas adequadas de alimentação, atividade física, exagero na alimentação e a gente vem com o diabetes tipo 2. Temos também o que muitas pessoas acham que não conhecem, né? O diabetes tipo MOD, que é aquele familiar. Minha família tem parte de mãe ou parte de pai e todos ali também têm. Então, o diabetes tipo MOD, que é o congênito. E temos o LADA, que é um diabetes tipo 1 tardio. Ou seja, a gente vai ter esse diabetes tipo 1 lá na sua vida adulta por questões genéticas também. Então, a gente tem vários tipos. E temos um especial que está cometendo muitas pessoas, que é o diabetes gestacional. Quando a mãe, ela na gestação, por conta já do lactogênio placentário, na 24 semanas, ela começa a desenvolver uma hiperglicemia e tem uma hiperglicemia exagerada, né, que vem a ocasionar o diabetes tipo gestacional.
Hoje, quais são os números em relação à população do Brasil ou em nível mundial, população que já desenvolveu ou está desenvolvendo diabetes?
Então, a gente está com um número assustador e alarmante. E enquanto a gente não levantar essa causa de prevenção do diabetes, a gente vai cada vez aumentar esse número. Então, aqui, cerca de 50% da população vai se tornar diabética. E a causa que a gente vem batendo sempre, principalmente nesse dia, que é importante para a gente estar verificando e tomando consciência de que, mudando hábitos, tendo uma alimentação mais saudável, a gente vai conseguir não chegar a esse número tão expressante cada vez mais. É um dado muito alarmante. E diabético antes era o quê? Idosos, pessoas idosas com mais idade. Hoje não, a gente pega crianças com 3, 4, 5 anos já tendo diabetes. E isso é um dado muito assustador e que a gente tem que mudar. Tem que mudar hábitos, tem que mudar alimentação para cada vez mais a gente conseguir diminuir esses números.
Quero voltar em relação a esses tipos de diabetes que a senhora mencionou anteriormente. Quais deles são mais frequentes, mais comuns em relação a provocar mortes de pessoas?
Todos eles, é o que eu digo sempre, o diabetes é uma doença silenciosa que a gente só vai perceber muito depois porque ela não dá características. Uma das características é muita sede, cansaço, fadiga, né? Mas assim, o que mais hoje tem complicações do diabetes, que quando a pessoa morre de diabetes, a pessoa morre com complicações dela. Então, é o diabetes tipo MOD, que é o familiar, né? Problema na visão, problema no fígado, problema no rim, problema neuropático, tudo isso influenciado por complicações do diabetes.
E prevenção? Como fazer essa prevenção?
A prevenção é basicamente uma: alimentação e atividade física. E quando eu falo atividade física, eu não estou falando de uma atividade física leve, não. Estou falando de musculação. Musculação. Ah, Thalita, mas musculação para eu que sou idosa, eu que não tenho mais... Musculação para idoso, quanto mais músculo, quanto mais massa magra que a gente fala, menor o risco de diabetes. Por quê? Porque esse é o GLUT4, que é como se fosse um transportador, um carrinho, eu sempre falo assim, um carrinho que transporta a minha glicose para a célula, ele só vai estar biodisponível quando eu tenho uma massa muscular boa. E para ter massa muscular boa, eu preciso da musculação. Sem a musculação, não vou conseguir. Então, diabéticos e prevenir é com musculação e alimentação. Menor quantidade de alimentos que sejam, grande quantidade de carboidrato.
Além de carboidratos, quais são os outros elementos importantes que não podem estar presentes na alimentação?
Uma parte bem importante, que é um alerta para todos e que hoje a maioria das pessoas consome o tempo inteiro, são alimentos ultraprocessados. Tá na casa do brasileiro, tá na nossa casa o tempo inteiro ultraprocessados. É impossível a gente viver sem ultraprocessados? Não. É difícil, a gente tem que ter hábitos para isso. Mas quanto menos a gente conseguir colocar alimentos processados na nossa mesa, melhor. Alimentos in naturas, a gente ir à feira, gente. Muitas vezes a gente tem aqui em Campo Formoso, aqui no interior, uma grande variedade de alimentos que não são industrializados, que são alimentos naturais, e a gente perde esse valor por estar vindo o tempo inteiro e não sabe como transformar isso na nossa alimentação. E a gente está substituindo uma fruta por biscoito recheado, a gente está substituindo descascar para desembalar, que eu sempre falo, desembale menos, descasque mais, porque isso que vai ter a prevenção. Então, os dados mostram, todas as pesquisas recentes estão aí, que quanto mais ultraprocessados, mais risco de diabetes tipo 2 eu vou ter.
Quais a senhora pode destacar em relação aos alimentos ultraprocessados que sempre a gente consome e não percebe ou não para refletir sobre essa possibilidade de desenvolver a diabetes?
Tem vários, e como eu falo, não existe o alimento vilão. Existe o alimento vilão por você consumir todos os dias. Então, tá na nossa mesa o quê? Requeijão cremoso, aí a gente compra o requeijão light, porque o light faz bem, mas tá lá os ingredientes, alimentos que você vai lá nos ingredientes, você não sabe nem o que é aquilo dali. Biscoito recheado, macarrão instantâneo, todos esses são sorvetes de emulsificantes. Olhem sim para os ingredientes. Tem emulsificante, é um causador real de ultraprocessados e que causa no intestino vários tipos de bactérias e vem ocasionar o diabetes também, que é tudo relacionado. Intestino relaciona-se também ao diabetes.
Hoje, além da prevenção, o que é que existe de medicamentos que podem estar alinhados com a dieta ou a alimentação saudável em si? Quando falo em medicamentos, algumas pessoas tomam sem a necessidade de comprar com o uso de receita. O que, é que a senhora pode dizer sobre isso?
Muito importante isso, porque eu tenho pegado, gente, pacientes que estão assim, compra ali porque vê nas redes sociais, vitamina D faz bem, magnésio faz bem. Cada pessoa é individual. Para a Thalita, a vitamina D serve. Para a Cristina, a vitamina D não vai servir. Então, a gente tem que ter um acompanhamento muito seguro disso. E, realmente, falta de vitaminas ocasiona o diabetes. Como a vitamina D, como o magnésio, como a vitamina B12. Todas essas vão fazer associação para uma hiperglicemia. Mas cada pessoa é individual. E a gente não pode sair comprando aleatoriamente, comprando qualquer tipo de medicamento só porque eu vi numa rede social que isso leva a problemas sérios. Peguei um paciente esses dias que estava com a vitamina D de 300 com insuficiência renal por excesso de vitamina D. Então a gente tem que ter acompanhamento de forma segura e sistêmica para cada pessoa.
Em relação a exame solicitado pelo médico para saber como é que está a questão da glicemia, a cada quanto tempo a pessoa deve fazer, independentemente do tipo de diabetes, ou mesmo que ela seja apenas pré-diabética, ou não tenha, enfim, na família, meios de desenvolver a diabetes. A cada quanto tempo é fundamental fazer esses exames?
Depende de como é que está a pessoa, assim. Se a pessoa fez o exame, está tudo ok, não tem uma resistência insulínica ali, que a gente vai avaliar se tem resistência insulínica ou não, faz anualmente. Se a pessoa tem uma resistência insulínica, eu aconselho de 3 meses a gente fazer a glicemia em jejum, fazer a hemoglobina glicada e tem outros parâmetros também. A gente está tendo um caso sério que não é só por hemoglobina glicada que a gente vai detectar o diabetes. O diabetes ele é diagnosticado pelo médico, o endocrinologista, especialista, mas a gente tem que ficar atento de 3 meses estar fazendo essa verificação.
Nutricionista Thalita, aqui em seu consultório, geralmente qual é o perfil das pessoas diabéticas ou pré-diabéticas que a senhora sempre atende? Qual é?
São pessoas que geralmente não fazem atividade física, que têm dificuldades sedentárias, né? Que têm dificuldade em manter essa atividade física e geralmente são mulheres, mas eu pego bastante homem, só que homem é porque não quer se cuidar. Homem é mais difícil, mas eu já peguei bastante aqui que eu já consegui reverter nessa situação. E falar em reverter, Leandro, é bastante importante a gente falar. Diabetes não tem cura. Ela tem a remissão. Quando você já está em diabetes, você tem a remissão. A resistência insulínica, eu posso não ter diabetes. Porque para você ser diabético, não é de uma hora para outra, não. Ah, acordei e fiquei diabética, não. Precisa-se de 5 anos, pelo menos, com resistência insulínica. Eu estou pegando muitos jovens, diferente de pessoas com idade que a gente achava que tinha diabetes, mas geralmente essa faixa etária e mulheres menopausadas também.